Nossa reportagem ouve hoje o presidente do Conselho Penitenciário de Espumoso, Juanito Pagnussati, que vai nos falar um pouquinho sobre, né, a sua gestão à frente do Conselho Prisional de Espumoso. Juanito, bem-vindo à nossa programação. Então fale pra gente como é que foi esse processo de você entrar e estar à frente do Conselho Municipal Penitenciário.
Certo. Esse processo de eleição do presidente do Conselho Penitenciário foi então feita uma eleição na sala do Fórum de Espumoso aqui. Eu fui eleito como presidente do Conselho Penitenciário, né, para seguir os trabalhos que já vinham sendo feitos pelos antigos presidentes. Nesse meio tempo, então, a gente terminou de construir um almoxarifado que já vinha sendo feito, né, para o presídio, onde são guardados alimentos, são guardados também documentos administrativos, né, e demais mantimentos. Posteriormente foi feita então uma casa para os agentes penitenciários, que até então eles estavam dormindo em um mesmo quarto, né, numa mesma unidade, seja masculino, feminino, ambos estavam usando o mesmo espaço, né, o que vinha atrapalhando bastante a carga funcional, ou seja, pelo estresse da profissão. Posso dizer aqui que a profissão de agente penitenciário é a segunda profissão mais estressante do mundo. A profissão mais estressante do mundo é pesca em alto mar, né, e agente penitenciário está em segundo lugar. Então é uma coisa assim que chama bastante atenção do cuidado que o Estado que se deve ter com esses agentes, certo? Então eles estavam misturados, ala feminina e ala masculina, dentro do próprio presídio, certo? Ali já é um ambiente que tem bastante, uma carga emocional, talvez, digo assim, negativa, né? E eles usavam do mesmo. Então agora a gente passou em várias empresas aqui em Espumoso, muitas empresas nos ajudaram, a gente tem que agradecer, não quero citar nomes aqui, até porque poderá faltar algum, mas fomos muito bem recebidos pela comunidade, pelas prefeituras também, certo? Que doaram material, Espumoso, Tapera, Birubá, a gente passou, né? E nós temos outros dois projetos. Um projeto seria a sala de revista. A gente teria um scanner, o Estado dá um scanner para nós, porque revista íntima é proibido, então facilita muitas vezes a entrada de algum objeto, certo? Então a nossa ideia, já temos projeto feito, é tudo com projeto, certo? Para fazer uma sala de revista, né, e fazer um parlatório. Então isso, parlatório vai servir para quê? Para o cliente, para o advogado criminalista que vem fazer uma entrevista com o seu constituído, que ele tenha uma área reservada, que possa ter uma conversa mais detalhada com o seu cliente, né? E assim vai melhorar até o aspecto da defesa, vai melhorar para os apenados e tal, certo? A sala de revista é isso, vai evitar a entrada de algum objeto, alguma coisa que não pode entrar, né? Tem uma lista muito grande que de objetos que não podem entrar, né, que são proibidos, certo? Então são esses os projetos que essa nova a presidência tem agora, né, que nós já viemos já da continuidade dos outros, certo? Então esses são os projetos.
E a gente gostaria de saber também, falando em você, é o cara que convive ali bastante com o pessoal na tua área de atuação como profissional e também agora como conselho, né, presidente do conselho aí, e você chegando lá, você identificou muitas coisas para ser melhoradas, e tem que ser melhoradas, né, e isso requer urgência, como você falou, né, os nossos agentes penitenciários, né, hoje com uma escala bem diminuída, um efetivo bem pequeno, o governador do estado não está chamando os novos aprovados, né, está chamando a pinga-gotas e acaba refletindo, respingando aí, claro, sempre nesses presídios do interior aí também, que estão superlotados muitas vezes, né? E pessoas ali que não só os que trabalham, mas os próprios apenados também reclamam, né, Juanito?
O que eu vejo ali agora, que eu estou vendo, interditaram os presídios de Passo Fundo, Erechim e Lagoa Vermelha, certo? Então, esses presos dessa região, que é uma região grande, Passo Fundo, que tem uma área que acontece vários crimes, estão mandando os presos para Carazinho, Espumoso, Getúlio Vargas e Sarandi. Então, todos os presos daquela região interditada estão vindo para cá. Então, está mudando o perfil dos apenados que estão aqui em Espumoso. Antes nós tínhamos presos de Taperes, Espumoso, Ibirubá, dessa região aqui, que são presos com menor periculosidade, certo? Então está vindo presos agora, condenados ou presos em flagrante, está vindo uns presos com perfil que são mais, que exigiriam de uma penitenciária de maior segurança, ou seja, nós estávamos com 152, 155 presos a semana passada, até posso dizer, certo? Para uma cadeia que é para no máximo 60 pessoas, ou seja, é 38 no regime fechado, que poderia, nós estamos mais ou menos com 135, mais ou menos, regime fechado, então tu vê, são 200% a mais, e isso causa um problema, começando lá nos agentes penitenciários, pelo alerta máximo que eles têm que ter, né?
Pouco pessoal, né?
Pouco pessoal, são dois agentes, então dá 75 presos por agente, certo? Então fica bastante difícil de trabalhar, né? E fica muito ruim também para os presos. Eu estou aqui, em nome dos presos também aqui, fazendo um alerta, porque hoje, em inverno, existe cela lá com 25 presos. Não tem fundamento. Um espaço de 10, 12 metros quadrados com 25 pessoas acumulada lá dentro. Se a pessoa errou, se o preso errou, e a justiça condenou, tem que pagar. Agora deve pagar de uma maneira digna, e não dessa forma. O que eles estão fazendo com os presos aí é uma coisa assim que tem que ter um maior cuidado, até porque o objetivo de uma pena, o que é? Ressocializar.
Tu vai gera preso, um estresse comunitário e compartilhado, né, entre os apenados e os agentes que estão ali trabalhando também.
Isso,
né?
Fica difícil para os dois lados, né? Tanto para os apenados, que tem que manter a ordem, a segurança, como para os presos, né, que tem que cumprir uma pena num lugar insalubre, né? E assim, o colapso está para vir. Estou alertando aqui os poderes, a comunidade, que o colapso, escuta bem o que eu estou dizendo, o colapso está para vir no verão, certo? Porque não há como tu deixar 25 pessoas fechadas numa cela de 10, 12 metros quadrados com 25 pessoas lá. Não tem como. O inverno ainda é mais frio. Eles chegam a colocar um ventilador numa janela e um na porta para tentar fazer circular o ar. Eu não sei como esses cidadãos aguentam lá dentro, certo? Então está uma coisa assim que está bem complicada. Não poderia nós ter uma capacidade de apenados para um presídio pequeno, de baixa segurança, com essa capacidade de preso.
Doutor, e qual seria o apelo de vocês, como do conselho, vocês que estão vivendo o dia a dia dessas pessoas, tanto apenados como agentes, como profissionais que estão lá para manter a ordem, como o senhor falou, como aqueles que estão cumprindo as suas penas, né? Que foram, como você falou, já foi estimada a sua pena pelo crime que cometeram, enfim, mas tem que também estar num lugar que eles consigam, pelo menos, respirar, né? E ali também, como você falou, compartilhamento de doenças e outras coisas com muitas pessoas juntas, né?
Até agora teve um preso que veio do Passo Fundo, se não me engano, está com tuberculose. Aí tu vê, tem 132, 135 pessoas fechadas lá, se tiver um com tuberculose, passa para todos. E ali já vem um familiar visitar, já tem um agente penitenciário.
É isso que a gente queria chegar ao ponto, qual que seria a ideia agora, e também depois eu gostaria que o senhor falasse também, sobrecarrega também nas visitas, como é que está sendo organizado isso aí, porque se já tem cento e poucos, se todos os familiares vão visitá-los, né, tem que ter uma escala diferenciada. Imagina como é que fica ali, né, no presídio ali.
Não tem como todos os familiares virem visitar de uma vez só, é alternado, então tem o dia do amigo, que é o último dia do mês, só entra familiares de primeiro grau, pai, mãe, irmão, tem já bastante restrição, e isso prejudica na ressocialização deles, porque assim amanhã depois esses cidadãos vão voltar para a sociedade. E a sociedade tem que abrir os braços, tem que ajudar, porque todo mundo tem recuperação, né? Então a gente não pode sobrecarregar um sistema, fazer com que eles cumpram uma pena de uma forma indigna. E também os agentes penitenciários. Isso sem falar que recentemente teve dois agentes penitenciários que se suicidaram. Um se suicidou no presídio, se não me engano, de Charqueadas, com a própria arma funcional, porque não aguenta a carga de trabalho. Veja, eles estão há 10 anos sem reajuste salarial. O que eles ganhavam em 2014, eles estão ganhando a mesma coisa agora, certo? E a carga prisional de 10 anos atrás, ou seja, agora é muito maior, a criminalidade é muito maior. Esse presídio foi feito lá no ano de 1970, 74, uma coisa assim, ou seja, é um presídio que foi feito, era longe da cidade, hoje é no meio da cidade. Hoje a gente tem escolas ali perto, tem creche ali perto. Então, com uma massa carcerária, né, bastante acentuada, com casas ao redor, tudo e tal, tudo fica mais complicado para a segurança, né?
Com certeza.
Você então, a ideia da gente seria chamar a atenção das autoridades, né? Da OAB, principalmente, aí, né, para intervir, né, em nome dos apenados, para que seja dada uma dignidade maior para eles, uma dignidade maior para os agentes penitenciários aí que estão labutando, né, para ressocializar. Né.
Você falou ali sobre a superlotação, também falou sobre o projeto agora, e o que vocês estão buscando? Vocês estão buscando como conselho aí, abrir os olhos das autoridades, o governador, como é que está o Estado prestando? Qual que é a resposta? Chegaram a entrar em contato? Tem alguma resposta, algum retorno sobre se vão transferir, se vão aumentar, se vem alguma verba, ou se tem aí uma possibilidade de chamamento de mais profissionais, mas também tem que ter vagas também, né, nos presídios, né?
Assim, tudo ficou mais difícil depois dessas enchentes, certo? Tudo que era verba, que a gente tinha projeto de melhorias, todas as verbas agora são destinadas para o Estado. Vai para o Estado distribui. Antes o Estado tinha verbas, que era para o Conselho Penitenciário. Então a gente fazia um projeto, tipo um projeto de sala de revista, encaminhava lá, vinha um dinheiro, a gente fazia. Hoje em dia, tudo que é pena alternativa, tudo que é dinheiro, o Estado está canalizando para ajudar nessas pessoas vítimas das enchentes, né, que perderam casas, que perderam tudo, que também merece um atendimento primordial, né? Então, esse foi o problema. Então, agora ficamos sem verba nenhuma. O que que vem? Vem alimentação para os presos, vem algum material de higiênico, parcamente, e é isso aí. Né? E cada vez a massa carcerária cresce mais, né? Vem pessoas de outras cidades, vem pessoas de área metropolitana presa para cá, entendeu? Que caem, a gente diz no bom sentido, que caem, né? Cai em uma prisão em flagrante, vem para cá. Então são pessoas que têm um contato maior com a criminalidade a nível estadual, quiçá nacional, sei eu, entendeu? Que tem contato com outras organizações, e nós não temos essa segurança para ter no meio da cidade de Espumoso um presídio com essas características, é isso.
Né? Doutor, o senhor nos falou ali sobre a superlotação, isso é um problema do país inteiro, né? As cadeias superlotadas. No Rio Grande do Sul a gente tem conhecimento que o sistema carcerário está em colapso também, né? Não tem funcionário, não tem vagas, não tem casas prisionais, né? Ou estão abandonadas as casas aí, né? Pelo nosso governador, enfim, pelos políticos aí, né? Pelas autoridades políticas. E o que se pensa hoje? Estagnar? Fazer um presídio maior em Espumoso seria uma ideia, daí sim poderia, né, ter mais vagas, mas aí falta pessoal, ou daqui a pouco o senhor quer chegar naquele ponto de que o Espumoso tem que ser um perfil, né, de apenados, e o número quantitativo de apenados tem que ser aquele ponto.
Essa é uma decisão que cabe mais às autoridades, entendeu? Fica difícil a gente como presidente do Conselho Penitenciário, mas acredito eu assim que talvez interditar, botar um número X, certo? Se não me engano, talvez eu esteja me mentindo aqui, mas eu não quero. Nós já tivemos 180 penado ali. Então tu vê, é demais. São 5, 6 celas ali e aquilo abarrotado. Abre a porta e o cidadão entra para dentro e ali ele fica. E ali não tem. Eles estão dormindo em forma de valete. O que é valete? Valete é aquela carta que é um para cima e um para baixo, um nos pés do outro, entendeu? A cabeça nos teus pés, acho que tu me entendeu, né? Eles dormem todos assim. Fica difícil para um apenado ir no banheiro de noite. E eles merecem condições melhores. Então, o que a gente busca aqui, principalmente, é a questão dos apenados, né? Eu estou falando aqui como presidente do Conselho Penitenciário. Estou falando aqui como conhecedor do assunto. Eu tenho 30 anos já de direito criminal, né? Eu trabalho há muitos anos nisso, então eu acompanho o dia a dia da cadeia, certo? Eu acompanho o dia a dia do sistema judiciário, né? E assim eu estou vindo aqui para alertar as autoridades, né? Para que não dê um colapso no verão, porque poderá morrer apenados. Tem apenados que passam mal, certo? Sim. Existem muitos. Você pode ir lá no plantão do hospital que o senhor vai ver, certo? Então tem uma viatura lá com um agente ou dois. A gente tem que chamar quem está de plantão, porque tem um passando mal, temos que socorrer, não podemos deixar o sujeito dentro de uma cela lá.
Com efetivo de agentes.
Com efetivo de agente ali, aí tem que levar no hospital, precisa escolta. E aí, meu amigo, como é que
se fica? Tiver que pousar lá, daí sim, né? Daí tem que ficar um agente lá também de plantão.
É, então assim, eles estão com uma carga emocional, efetiva lá, muito complicada. Então a gente quer chamar a atenção das autoridades aí, né? Tanto do Poder Judiciário, que é muito diligente aqui em Espumoso, dos poderes administrativos, que sejam Alto Alegre, Campos Borges, Espumoso, que é a nossa circunscrição da área aqui, do nosso presídio, é isso aqui, né? E sempre o Poder Judiciário estava ajudando no que podia, com verbas, tudo através de projeto, e agora findou, isso não tem mais, está tudo sendo canalizado para outro lado, que também precisa, né?
Deve ter um olhar mais atenção, né, para esse lado aí também, porque você, eu não sei se é dos conhecimentos, são 2.000 aprovados no último concurso da SUSEP, né, que a antiga SUSEP agora é Polícia Penal, né, e o pessoal aí está esperando ser chamado, está fazendo protesto, indo para frente da Assembleia, está se juntando com alguns políticos aí, né, mas enfim, né,
para serem chamados
para trabalhar, né, enfim.
Isso.
E aí você me fala que tem aqui, Espumoso, 2 agentes para 100 e poucos presos.
150 aí. Presos, 155 é o que nós temos hoje. Certo? Então dá um agente para 75 presos. Então fica uma coisa assim que é desumano. Faz a conta, 75 por um, não, né? Numa cadeia que não tem segurança praticamente nenhuma, certo? A contenção é no meio da cidade, existem residências contíguas ali que só tem um muro, certo? Então ali é uma área de risco, não tem segurança nenhuma. E o que a gente busca aqui? A paz social. Buscamos a paz social, buscamos a reabilitação dos presos, né? Buscamos um bem-estar nos agentes penitenciários, que possam trabalhar de maneira eficaz, né? E desse jeito vai ficar difícil, porque o verão está aí. Agora temos o último mês aqui, que é o de agosto, né? Vamos entrar na primavera, já começa aqueles dias quentes de calorão. E talvez você nunca entrou, Rodrigo, né? Talvez você nunca tenha entrado lá, lá nas galerias, lá, mas o bafo que vem da cela, do calor lá, eu não sei como esses apenados aguentam. Aquilo é injusto. Aí para uma boate aí tem sistema máximo de lotação, tem que ter duas portas, tem que ter isso. Preso não. Preso eles botam atrás da porta e tem que ficar lá e aguentar. Então, também teria que haver, de repente, uma revisão que temos a penada ali que talvez, acredito eu, falando como defensor também aqui...
Progredir para uma pena mais alternativa.
É, isso, umas penas alternativas, não deixar talvez um preso ali, preso 7, 8 meses ali, uma coisa assim de crimes de menor potencial ofensivo, muito embora todo o Poder Judiciário é diligente, a cada 90 dias, pela lei do pacote anticrime, eles revisam, né, as prisões, mas assim, temos que ter uns olhos voltados a essa situação, estou avisando.